Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje, lamentavelmente, eu venho de novo a essa tribuna para denunciar e chamar a atenção dos órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Ministério Público da União e Ministério Público do Estado, para alguns números que são surpreendentes. Senhor presidente, desde 2007, ou melhor, a partir de 2007, quando assumiu esse atual governador, que ainda está sub judice para ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral por várias corrupções eleitorais, o nosso Estado, em 2007, quando ele assumiu, era um. Depois que ele assumiu, passou a ser o Estado proporcionalmente à população, e eu vou arredondar aqui a população do meu Estado para 500 mil habitantes, o Estado recebeu, em 2007, recebeu 1 bilhão 111 milhões de reais em números redondos. E consequentes a quê? A transferências constitucionais da União, transferências voluntárias, arrecadação estadual e, leia-se aqui, operações de crédito, quer dizer, o Estado se endividando, além do que estava recebendo. 1 bilhão 971 milhões de reais. 2008, o Estado recebeu 1 bilhão 211 milhões 152 mil, em números redondos. E, de novo, operações de crédito, 49 milhões de reais, em números redondos. Em 2009, o Estado recebeu ao todo 1 bilhão 659 milhões 630 mil, arredondando. Em 2010, o Estado recebeu 1 bilhão 829 milhões e 820 mil reais. E quero também aqui chamar a atenção que em 2009 foi novamente contraído operação de crédito, quer dizer, o Estado se endividando em mais 162 milhões de reais. Em 2010, mais 149 milhões. Aí, em 2011, o Estado recebeu, dessas diversas fontes que eu já citei, 2 bilhões 98 milhões e 400 mil reais. Em 2012, vejam que vai numa ascendente, recebeu 2 bilhões 681 milhões e 31 mil. Em 2013, só no primeiro semestre, recebeu 1 bilhão 509 milhões e 700 reais. E repito, a cada ano se endividando mais. Hoje, fazendo a totalização desses dados, nós teríamos, portanto, 12 bilhões de reais recebidos pelo nosso Estado, em número redondo, 12 bilhões e mais umas frações de milhões. Pois bem, na soma total até o primeiro semestre desse ano, o Estado recebeu 12 bilhões, 1 milhão e 400 mil reais. Se nós dividirmos, portanto, esses valores pela população arredondada para 500 mil, o per capita, quer dizer, o que cada pessoa em tese, em princípio, recebeu, foram 24 milhões e 8 mil reais. Então eu pergunto, como é que um Estado que recebeu todos esses recursos aqui, recursos públicos, mesmo os de empréstimo feito pelo governo, vão ser pagos com recursos públicos, pagos com os impostos da população. Então, na verdade, isso aqui clama realmente por um aprofundamento, e eu gostaria de chamar também a atenção da Controladoria Geral da União, porque muitas dessas operações que foram feitas, e também, o que é pior, todo dia eu recebo denúncias do Estado, leio nos jornais, ouço recebo pronunciamento dos deputados estaduais denunciando falcatruas em todos os setores, na saúde, na educação, no transporte escolar, na construção de estradas vicinais no município do interior. Enfim, é uma verdadeira farra de corrupção que está se fazendo lá e que ontem eu aqui denunciei uma manobra que estaria sendo feita, que eu não acredito que nem a Polícia Federal, nem o Exército Brasileiro vão querer chancelar, ou melhor, limpar a questão da imensa corrupção que se deu com a questão da titulação das terras repassadas pelo Estado, pela União Federal. Então, senhor presidente, é realmente preocupante. E aí, alguns dizem, não adianta denunciar, não adianta procurar, porque não pega nada. Mas eu aprendi, desde quando fui deputado a primeira vez, em 83, que uma, se não a principal função do parlamento, isto é, Câmara e Senado, é justamente fiscalizar a aplicação do dinheiro público. E o que eu estou vendo no meu estado nos últimos anos, de 2007 a 2013, exatamente isso, quer dizer, é a falência do Estado e um grupo de pessoas ficando milionárias de maneira ostensiva, inclusive. Mostrei aqui uma reportagem da revista Veja, que mostrou uma mansão que o governador construiu nesses poucos anos que está na frente do governo, comprando terreno desse esquema de titulação fajuto, 1 milhão de hectares um milhão de metros quadrados por apenas R$ 25 mil. E de um funcionário público que trabalhava nesse Instituto de Terra de Roraima. Quer dizer, um laranja que serviu para esse caso. Então é preciso, de fato, eu diria aqui que o meu Estado pede socorro aos órgãos fiscalizadores, e eu apelo muito ao Ministério Público Estadual e Federal, porque o grosso disso aqui é recurso federal, com exceção da arrecadação estadual, que no total geral dos 12 bilhões recebidos contribuiu apenas com 2 bilhões e 600 milhões. Então, o grosso, mais de 10 bilhões, são transferências federais. Então, é preciso que os órgãos federais de fiscalização, aí incluído a Polícia Federal, que já fez várias operações no Iteraima, também o Ministério Público Federal, também o Tribunal de Contas da União e também a Controladoria Geral da União, que deve zelar pela boa aplicação do dinheiro federal, para que realmente se ponha um fim nesta verdadeira, repito, farra de corrupção que está sendo feita no Estado. Por sinal, a matéria da Veja dizia que era farra na floresta, o que está acontecendo lá, e se referindo a vários dos absurdos lá praticados. Senador Cacildo, ouço com muita atenção a Vossa Excelência.
Eu serei rápido, senador Bozeiro Cavalcante, mas hoje, se bem escutei, Vossa Excelência falou que 1 milhão de metros de terra por R$ 25 mil. Minha Nossa Senhora do
Céu. Onde o governador construiu a sua mansão.
E ainda diz que é do servidor público.
Do servidor público, com 19 anos de idade. Que,
com certeza, as autoridades estão escutando. Isso vai dar um forobodó no estado de Vossa Excelência, lá em Roraima. Vai ser um corre-corre para analisar isso tudo.
E ainda faltou.
Isso aí é brincar com a coisa pública.
E ainda faltou, senador Cacildo, a essa vicinal que passa em frente a essa mansão dele, exclusivamente para atender a ele, portanto, na sua mansão.
Nossa Senhora, Vossa Excelência, fazendo aqui de pulga o Brasil, que veio correndo lá, isso, por amor de Deus, isso vai ser uma... Esperemos que isso haja uma devassa, para colocar as coisas em devidos lugares, Vossa Excelência, como o primeiro médico foi a Roraima, antigamente, um homem de lutas, passou por tudo, senador pela terra, levantando isso aqui no Brasil, aqui no Senado Federal, Brasil acompanhando isso. Fica, por amor de Deus, não é possível esconder assim. Oxalá isso, o grito, o apelo de Vossa Excelência tenha eco nos lugares dos responsáveis em relação a essas coisas. A Vossa Excelência tem coragem de trazer, eu acho que é por aí. Tem que ter transparência, tem que ser uma cruzada por essa questão de trazer a limpo questões fundamentais como essa.
Eu agradeço, Dr. Cacildo, Vossa Excelência, que é um homem íntegro e preocupado realmente com, não só com o seu Estado, mas com o Brasil como um todo. Nós somos senadores da República. É muito importante a sua parte. Eu quero dizer também, ao finalizar, que alguns dizem assim: rapaz, para com isso, não dá em nada. Eu quero aqui terminar o meu discurso com a frase de Martin Luther King e de Einstein. O primeiro disse assim: o pior não é o grito dos maus e a corrupção dos maus, mas sim o silêncio dos bons. E o Einstein disse: o mundo não será acabado por aqueles que fazem o mal, mas sim por aqueles bons que os veem fazendo e nada fazem. Portanto, não posso ser acusado amanhã de omissão, de negligência em relação a esses fatos que se passam no meu Estado. E pedi, senador, a Vossa Excelência, a transcrição dessa matéria, desses números que